Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso DupraCast. Nesse episódio, vamos continuar aprofundando, mergulhando e destrinchando todos aqueles detalhes da nossa vida. E como todos sabem, como um bom brasileiro, nós temos muito costume de tomar muito café. Dentro da ciência do café, já vimos que devemos usar a cafeína com muito critério, com muita sabedoria. O café tem várias qualidades também além da cafeína, os ácidos clorogênicos, já falamos em vários outros episódios. Mas a ideia aqui é a gente pensar, se você quer tomar um café descafeinado ou até cafeinado, qual é a marca que a gente deve tomar? E muitas pessoas, muitas dúvidas em relação a consumo ou não de cápsula da Nespresso. Doutor, será que se eu tomar a cápsula vou ter contaminação por alumínio? Como é que é o método de descafeinar da Nespresso? E aí alguns seguidores já mandaram um e-mail para a Nespresso para tentar esclarecer isso. E aí ninguém melhor do que a própria Nespresso para vir aqui no DupraCast e a gente aprofundar em todas essas questões. Então é isso que nós vamos fazer nesse episódio. Se você é um bom consumidor de café descafeinado ou cafeinado ou um bom consumidor de cápsula da Nespresso, fique aqui até o final que você vai se espantar com o tamanho e quantas curiosidades que vamos esclarecer nesse episódio. E para isso, eu convido ninguém menos do que Cláudia Leite. Cláudia Leite, ela é Head de Criação de Valor Compartilhado, Comunicação Corporativa e Coffee Affairs da Nespresso Brasil. A Cláudia, ela tem uma busca de mais de 20 anos em torno do café, ela tem formação em nutrição, ela é realmente uma estudiosa e que dedicou uma vida para entender um pouco mais desse curioso e poderoso milagre da nossa natureza, que é o grão do café. E a Cláudia já tem uma experiência gigantesca aí com as cápsulas da Nespresso, com a Nespresso, sabe tudo que tem nos bastidores dessa marca tão fantástica que dominou e conquistou boa parte do mercado do café do mundo. Então, senhores, se deliciem, porque esse episódio está muito rico para vocês.
Você cresce e evolui com o nosso DupraCast.
Primeiro, Cláudia, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no DupraCast. Uma honra ter você aqui com a gente, dedicar um certo tempo para informar os nossos ouvintes do nosso DupraCast, para a gente cada vez mais entender o que tem por trás daquele produto que estamos consumindo e como a Nespresso é a top do mercado aí em relação aos cafés. Eu queria entender um pouquinho a fundo qual que é a história desse café, o que tem por trás desse café, o que tem por trás daquela cápsula da Nespresso quando alguém consome uma cápsula.
Olá, Rodrigo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com todos aqueles que te ouvem. Eu adoro ouvir os seus podcasts e participar aqui é, sem dúvida, uma honra para mim. Ainda mais falar de um produto que eu amo tanto, que é o café. Não só eu, mas todos nós que somos brasileiros temos esse privilégio de tomar todo dia ou frequentemente essa cultura que faz parte do nosso hábito, que faz parte de uma relação tão importante na nossa vida. E aí, falando um pouco sobre a Nespresso, então, já que é um pouco do tema que nós definimos para conversar aqui hoje, a Nespresso faz parte do grupo Nestlé, uma unidade de negócios independente, e ela foi criada a partir de uma ideia, para você produzir um café que não tivesse qualquer tipo de desperdício. Isso começou quando dois engenheiros da empresa, eles foram para uma cafeteria na Itália, e lá eles pediram um café expresso. E o barista, que é o profissional que estava lá fazendo esse café, ele preparou 7 cafés, jogou todos fora. Somente o último ele realmente entregou. Eles ficaram intrigados ao ver aquela cena, o que tinha acontecido, e entenderam que para preparar um bom expresso, você tinha que dominar muitas técnicas e controlar muitos parâmetros. Podemos até dizer que é o método mais certo para dar errado, porque um único parâmetro que você mude, todo o resultado vai ser diferente também. Então, a partir disso, eles voltaram para o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento que fica lá na Suíça e durante 16 anos, ou seja, de 1970 até 86, eles ficaram desenvolvendo, então, o que foi lançado naquele ano como Nespresso. Pensando nisso,
em você preparar... Isso que ano que foi? Só para situar...
Isso, 86. Tá. 1986, a marca nasceu. E com esse conceito de você poder fazer um café... ao toque de um botão, qualquer pessoa poderia ser um barista, de maneira simples. Você coloca uma cápsula, prepara o seu café com a quantidade precisa de água, de café e de energia sem perder nada. Então, o princípio de sustentabilidade, digamos, já estava lá no design do produto. E até a escolha, né, pelo alumínio, por ser um material infinitamente reciclável, também foi embasado nisso, para ser coerente com todo o propósito de uma marca que estava nascendo, né? Inicialmente na Europa, depois expandindo para todo mundo.
Perfeito. E nessa época, assim, só para entender a diferença, eu nunca vi fazer um expresso sem ser em máquina. Qual que seria o método de fazer um expresso sem ser máquina? Alguém ainda faz isso?
Amarra os conceitos aí, filho de égua.
Para você poder preparar um café expresso, você precisa de uma máquina de café que tenha uma bomba de pressão. É essa bomba que vai garantir a extração de tudo aquilo que o café possui em termos de sabores, em termos de aroma e corpo, compondo então aquela bebida que acaba tendo duas fases, né? A fase líquida e o crema, que é bem característico de uma máquina de café expresso. E você tem diferentes tipos de máquinas, diferentes modelos, e essa ideia, essa criação remonta ainda ao início do século passado, quando foi criado esse método, e desde então diferentes formatos, diferentes soluções existem no mercado, não só de expresso, mas de diferentes maneiras de você poder preparar uma bebida, né? E chamamos de café, diferentes formas de se preparar, então, o seu cafezinho do dia a dia.
Perfeito. Então, o que classificaria um expresso é justamente ele ser produzido com um tipo de pressão, onde você conseguiria, talvez, extrair mais ativos, até ácidos clorogênicos, mais sabores e mais aromas aí desse café. Seria isso? Então, você não conseguiria fazer esse expresso sem o auxílio de uma máquina, é?
Você, para conseguir preparar um expresso, você precisa dessa bomba de pressão, de no mínimo 9 bar de pressão, eu diria, para conseguir extrair o maior número de sólidos solúveis que você tem naquele café, mas também de aromas potenciais. O papel de uma máquina de café é realmente enaltecer e tirar muito mais aquilo que você tem numa bebida. Alguns até dizem que se você quer que um café passe pela prova dos 9, faça num expresso. Porque tudo que ele tem de bom ou tudo que ele tem de ruim vai ser destacado nesse método de preparo, por extrair muito mais, né? Extrair
Perfeito.
Muito mais componentes.
Inclusive, é uma das coisas mais difíceis você não fazer o expresso e conseguir aquele crema, como você falou, né? Inclusive, o crema é o que ajuda para quem gosta de fazer a arte no café. O crema é que ajuda quando você vai colocar uma porção de leite no café, ou seja, vegetal, seja leite de vaca, o crema é que ajuda a fazer o design do leite com crema. E quando você não tem o expresso, a coisa mais difícil é fazer essa arte sem você conseguir utilizar o crema como um contraste aí do leite. Então, quando você falou do crema, eu lembrei muito disso.
E o crema, ele tem um papel muito importante no café expresso. Primeiro, o de preservar a temperatura, mas também preservar os aromas ali dentro. Ele é um sinal de qualidade. Se você tem um bom crema, ele é um sinal de que ele está fresco, de que ele foi bem extraído. Eu gosto de dizer que se você recebe um café expresso, ele tem só meia lua de crema, devolve, não tá bom. Visualmente, você já consegue ler muito daquele crema e que, de fato, são uma série de microcápsulas de ar, né, que foram produzidas ali através de uma emulsão no café, garantindo que todos os seus aromas vão estar ali para a hora que você vai degustar.
Oh, fantástico, já tô até com vontade de tomar um aqui.
Essa
e outra coisa.
Intenção.
Nossa senhora, e deixa eu te perguntar uma coisa interessante, que agora você falou da questão da sustentabilidade, a marca então surgiu em 1986, é isso? E aí vocês sempre tentando fazer a questão de preservar aí, ou produzir o maior número de café sem você precisar ficar desperdiçando, errar a mão e tal. Qual que seria o core business, assim, o core, ou a essência da Nespresso? O que veio a Nespresso trazer assim, como mensagem e como educação no mundo dos baristas ou dos consumidores?
Uhum. É claro que trazer um produto de excelente qualidade, um produto de altíssimo sabor, que a gente possa aumentar cada vez mais o nosso repertório, mas que ele tem um significado por trás. A gente fala de ter esse sabor com significado. É isso que a marca propõe. É claro que o consumidor ele tem uma experiência com a nossa marca, através do nosso modelo de negócios, com as boutiques, a maneira como nós interagimos, mas ele tem a possibilidade de conhecer por trás daquela xícara, como é que nós atuamos em toda a cadeia. Além de ser um café de alta qualidade, ele é também sustentável. E aqui eu estou falando do ponto de vista ambiental, claro, né, baseado em todo o programa AAA que nós temos no campo e o trabalho das nossas agrônomas e agrônomos que temos em diversos países. Também fala do ponto de vista econômico, porque é uma atividade produtiva e você tem que fechar as contas no final do dia e garantir que ela vai ser continuada por aquelas famílias que precisam cada vez mais se manter no campo e acreditar que a cafeicultura é viável. E também do ponto de vista social, por ser uma atividade basicamente humana, e como nós temos que garantir os direitos das pessoas e boas condições de trabalho em todas as fazendas com as quais nós trabalhamos. Veja que a Nespresso hoje adquire de 14 países diferentes no mundo, né? Sempre buscando um perfil específico em cada um e a mais alta qualidade de maneira sustentável. A gente trabalha o ano inteiro para que isso aconteça. E o Brasil é o maior fornecedor de cafés para Nespresso.
Olha,
esse também
maravilha.
É um ponto importante de ser colocado.
Bom saber, isso é espetacular. E o que seria esse AAA que você falou, que eu não entendi muito bem o significado dele?
O Nespresso AAA é um programa de verificação que nós temos no campo. Ele foi criado em 2003, em parceria com a Rainforest Alliance, que é a maior ONG agrícola do mundo. A Nespresso sempre soube fazer muita qualidade nos seus produtos e precisávamos nos aliar a alguém que era especialista do ponto de vista de sustentabilidade. Por isso escolhemos essa ONG, que aqui no Brasil é representada pela Imaflora, que fica no interior de São Paulo. São eles que nos apoiam fazendo toda essa capacitação da nossa equipe de campo, essa verificação das fazendas que são parceiras, de maneira programada, de maneira surpresa, com treinamentos, com formação, ainda que nós vamos adquirir somente um pequeno percentual daquela fazenda. Somente a mais alta qualidade que ela adquire, que ela realmente produz, é que nós vamos adquirir. Mas nós garantimos que nós estamos investindo, trabalhando o ano inteiro para que seja também sustentável. Essa é uma segurança que queremos dar para os nossos consumidores, do cuidado que nós temos em toda a cadeia. Então, basicamente, é isso que o nosso programa de qualidade sustentável, o Nespresso AAA, se propõe.
Fantástico. E só para a gente entender um pouquinho, porque quem está de fora, né, eu, por exemplo, como um consumidor, o que tem por trás até o café chegar àquela forma, adquirir aquela forma de cápsula? Quais são os processos ou os passos que o café passa nesse meio tempo aí? Assim, o que a Nespresso realmente cuida? De qual parte até qual parte a Nespresso cuida? E como funciona o passo a passo do grão até a cápsula final?
Um primeiro aspecto é que nós temos 100% de rastreabilidade na nossa cadeia. Isso significa que a gente sabe onde foi produzido, quem produziu, como, né, ele foi produzido ao longo do ano, todo o trajeto na fazenda, até passar pelos portos e chegando nas nossas fábricas. Parece ser algo simples, mas é um dos fatores mais desafiadores para os nossos parceiros, né, as fazendas que são parceiras aí da marca. E quais são essas etapas, né? Primeiro, você ser um produtor Nespresso. Nós buscamos um terroir específico, ou seja, um território que tenha a combinação de uma série de fatores do meio ambiente, clima, solo, altitude, latitude, para produzir um determinado café. Então, não é todo país, não é todo café daquele país que nos atende. Por isso, procuramos um determinado perfil. E com isso, trabalhar sempre com as mesmas famílias. Nós não queremos adquirir o café em um ano e no outro ano, não. Por isso, um trabalho consistente no campo vai garantir a melhoria contínua do processo nessas fazendas e também traz muito mais segurança. Uma vez que eles produzem, então, supondo que o volume de uma determinada fazenda, 5 ou 10%, atingiu os padrões da Nespresso. Isso passa por todo um critério de avaliação, seja físico, e aqui eu estou falando de contagem de grãos, de tamanho de café, de número de defeitos que a gente pode ter, mas também o sensorial. É ali que a gente vai identificar, realmente tem um padrão Nespresso. porque nós procuramos os maiores, os mais maduros e bem formados, e com uma qualidade sensorial específica que a gente busca em cada um dos países. Isso lá na fazenda, lá na origem. Depois tem o controle também de qualidade antes de ele embarcar, e aqui no Brasil, né, isso acontece em Santos, já que o café sai daqui, né, aquele que vem do Brasil. Quando ele chega na Europa, num dos portos que recebem lá o nosso café, todas as sacas são novamente avaliadas. E se continua com o padrão da Nespresso, porque pode ter alguma variação nesse trânsito da fazenda até chegar na fábrica. Então, todos esses são gates, né? São portões que a gente abre para a próxima etapa. E quando chega lá na Europa, no porto, aí tem a transferência para a fábrica. Os cafés são novamente avaliados. E somente se ele tem a mesma qualidade que ele saiu daqui, da origem, e chegou lá na fábrica com a mesma qualidade, é que ele vai entrar para ser transformado numa cápsula. É que ele vai ser, então, incluído no plano, né, na programação ali de produção. Interessante dizer aqui que cada país, cada origem é tratada de maneira individual. Ainda que seja numa escala industrial, claro, nós estamos falando de uma indústria, mas o olhar específico para cada país, de acordo com o seu potencial. Explico, né, os cafés do Brasil são conhecidos por sua doçura, mas é uma doçura diferente do que o Cerrado Mineiro, que você lembra muito mais a garapa, a cana-de-açúcar, né, muito característica, do que é o Sul de Minas, que lembra mais mel, de flor de laranjeira, e fora os aromas também que acabam compondo todo esse café. Tendo esse olhar específico, você tem que ajustar o processo de torra. E aqui eu estou falando tempo e temperatura, né? Para que você tenha o máximo do potencial daquele café.
Vocês que fazem as torras lá, ele não vai torrado.
Ele vai cru. Então, os cafés eles saem crus, a gente chama de verdes, de cada uma dessas origens. E lá na fábrica, nas fábricas, de fato, são três que a Nespresso possui hoje em dia, é que ele vai ser classificado novamente, vai ser torrado e moído. E nesse processo de torra, há esse olhar individual para o café, para trazer o máximo do potencial de cada região. Um exemplo é o café da Etiópia, que é um café extremamente floral, muito delicado. Eu não posso fazer uma torra intensa ou por um tempo prolongado naquele café, ou eu vou acabar com a delicadeza dele. Eu matei aquele café, ao invés de trazer o maior potencial dele. Diferente da Costa Rica, por exemplo, que um café de lá, se você faz uma torra leve, ele lembra malte. Numa torra mais intensa, ele lembra cacau. Então, é esse olhar individual que a gente consegue ter para cada origem que nós trabalhamos, trazendo o máximo de cada uma delas.
Perfeito. E aí vocês já começam a separar o que vai para cada cápsula, no sentido, vocês têm as cápsulas que são relacionadas aos países, vocês têm as cápsulas italianas. Então, nesse momento aí é que o café vai ser separado para fazer cada tipo de café um tipo de sabor final?
Exato. É ali que cada café ele tem uma receita. E o que nós queremos no final é que o consumidor que aprecia um ristretto, ou um levanto, um capricho, ele vai ter sempre o mesmo resultado na xícara. Então, é por isso que em cada nova torra na fábrica, pode ser que nós ajustemos levemente a receita, em termos de concentração de uma outra origem, ou de grau de torra, e tempo e temperatura de cada café, para que na xícara ele tenha o mesmo resultado. A isso, nós chamamos de consistência. E se eu puder acrescentar, eu sei que os engenheiros detestam isso. Os engenheiros gostam de colocar tudo, né? Colocam tudo o mesmo padrão, né? Para ganhar escala, para ser mais rápido.
Sim, uma formulinha mágica e receita de bolo.
E é como a gente trabalha. Você, profissional da saúde, eu, profissional da saúde, eu sou nutricionista, afinal, é um olhar muito individual para a necessidade que você tem de cada um dos nossos pacientes, mas também do café. É como se fosse um paciente. Como é que eu trago o melhor dele tendo esse olhar, esse cuidado individual com cada um?
Pô, perfeito, muito interessante isso. E nesse momento, quais são os processos que o café passa para virar cápsula?
Numa das nossas fábricas, ele sempre passa primeiro por um processo de qualidade. Depois, nós vamos fazer essa torra por origem. Então, os cafés de Nespresso, eles podem ser um blend de região, eles podem ser um blend de torra e podem ser um blend de moagem, por exemplo. Uma vez que os nossos cafés são torrados, eles não têm qualquer contato com o ar. É por isso que eu consigo um café fresco como aquele que foi torrado na hora. Veja, não é o moído na hora. Sim. Ele foi torrado e ali ele não tem qualquer contato com o ar. A gente faz todo esse, o restante do processo industrial em atmosfera modificada e colocamos dentro da cápsula para preservar ali dentro o frescor da bebida. Porque você pode perder o frescor com ou sem ar. O que acontece é que o contato com o ar acelera alguns processos naquele café e ele vai ganhando gosto de ranço, né? Gosto de café que já não está mais fresco. Então, é exatamente isso que nós evitamos e temos aquele frescor daquele café como se fosse torrado na hora. E a moagem é essencial, porque ela que vai garantir a interação da água com o pó de café. Então, mais fino, certamente eu vou ter um maior contato, mais fino for aquele pó de café, ou se é um pouco mais grossa aquela moagem, a superfície de contato vai ser menor. Eu extraio menos elementos daquele café. Então, tudo isso tem toda uma ciência que é aplicada para a gente conseguir extrair a quantidade certa do que a gente espera em cada uma das bebidas.
Você tem algum exemplo prático de um desses cafés de cápsulas do Leggero, que seja um café mais com moagem mais fina? Você tem algum exemplo prático para a gente amarrar aí?
Tenho. Então, falando aí de moagem, quando você abre uma cápsula e você pega com os dedos, você já consegue perceber, comparando, por exemplo, um ristretto com um Vivalto Lungo. Né, trazendo dois aqui que você pode comparar. Você já percebe no toque da mão que eles têm uma moagem diferente. Mas o ristretto, especificamente, o seu dedo, a sua impressão digital, vai ficar cheio de pó de café, como se fosse, né, como se ela tivesse entrado mesmo ali, né, nos sulcos que você tem, né, nos dedos. Porque a moagem é mais fina. Então, claro, não é uma única moagem, você tem várias moagens ali dentro, mas você consegue perceber isso ao tocar cada um deles. E o que que isso vai interferir, né? A cápsula, ela foi concebida para ter essas diferentes moagens e é ela que vai criar resistência na máquina na hora da extração. Então, eu gosto de comparar e de ouvir muito a extração quando você faz um Vivalto, por exemplo. Né? É um café que, quando você ouve, parece que a máquina faz menos pressão para poder extrair aquela bebida, porque a moagem é um pouco mais grossa. No ristretto, você ouve, você percebe que a máquina faz uma força diferente. Então, ela ajustou uma série de parâmetros internamente para garantir aquela extração. Então, ela tem que fazer um pouco mais de pressão para garantir que vai extrair o que realmente é esperado naquela bebida.
Fantástico. E uma coisa que às vezes eu fico curioso, porque quando você coloca uma cápsula e ajusta a máquina para um café longo, eu fico impressionado, a quantidade de café é uma quantidade muito pequena, mas o longo sai um longo concentrado, né? Se você fosse pegar a mesma quantidade de pó e tentar fazer um longo daquele tamanho, ia sair um chafé, não um café, né? Por que que o café em cápsula, ele rende mais? Pela pressão?
De fato, ele é bastante específico. E mesmo a forma da cápsula ajuda nessa extração mais precisa. Essa moagem também facilita como você vai extrair aquele café. E, sem dúvida, a pressão, você acaba tendo uma maior quantidade de sólidos solúveis no café. E aquela percepção de que ele realmente tem corpo, é um café que tem peso, né, e que foi bem extraído ali. O que eu queria trazer de interessante aqui é que cada cápsula foi concebida para preparar um determinado volume de café. Então, por exemplo, um ristretto. Você pode fazer o típico ristretto italiano, curtinho, 25 ml, só tem um néctar do café ali, de 7 a 10, 12 segundos praticamente. E você pode fazer até 40 ml, que chega a cerca de 20 segundos a extração. Essas são as extrações ideais para esse café. Se eu fizer um ristretto longo, em 110 ml, eu não vou ter o melhor resultado dele. Para isso, nós temos alguns cafés que foram desenvolvidos para serem preparados em 40 ou 110. Não, o Linizio Lungo é um caso desses em que nós preparamos o café, desenvolvemos para que ele seja, então, uma bebida longa. Uma bebida de 110 ml, que, aliás, numa combinação para café da manhã, fica perfeita.
É fantástico, fantástico, muito interessante. Aí, um outro processo que eu gosto sempre de perguntar e entender é sobre o processo de tirar a cafeína, o descafeinado. Vocês têm várias cápsulas, o Vivalto, o Voluto, são descafeinados, tem opção descafeinado, Firenze. Como é que funciona esse processo de descafeinação da Nespresso? Porque eu nunca achei em nenhuma embalagem o processo que vocês usam. Qual é o processo de descafeinar que vocês mais gostam, que vocês mais usam? Existe uma rotina? Conta um pouquinho para a gente sobre esses cafés, as cápsulas descafeinadas.
Eu quero até falar um pouquinho sobre a cafeína, que eu acho que é bacana aqui. O café tem cerca de 1.500 elementos químicos, 900 desses são voláteis. A cafeína é um desses elementos, não dos voláteis, mas é um desses elementos, é o mais estudado, é um dos mais conhecidos. E a gente sempre acredita no equilíbrio, num consumo sempre com esse olhar individual, e que ele pode fazer parte de uma dieta saudável, sempre com esse olhar para o que cada pessoa pode, de acordo com o seu estado e momento de vida. Mas tem algumas pessoas que preferem, ou que não podem, por alguma razão, consumir cafeína, ou tem que ter uma quantidade reduzida. Não existe café no mundo que é isento de cafeína. Existem as recomendações, as especificações em cada um dos países, com os órgãos regulatórios, e nós seguimos exatamente isso. Então, no caso, os cafés de Nespresso, eles podem ter até 0,1% de concentração de cafeína. E como é que isso...
Ou descafeinado também, né?
O descafeinado, geralmente... O descafeinado.
Sim, tá. Eles têm, geralmente, uma xícara de descafeinado tem de 6 até 10 miligramas de cafeína, né? É impossível não ter nada, né? Praticamente todos têm.
Tem uma pequena concentração, exato. Não existe café no mundo que seja isento de cafeína, né?
Perfeito.
Mas o que nós fazemos? Quando o café está cru, ou seja, quando ele está verde, ele não foi torrado ainda, é esse o momento de você extrair a cafeína. O que é comum, existe muito difundido no mercado, são alguns métodos que utilizam alguns solúveis, por exemplo, de clorometano, alguns ésteres, alguns álcoois, para extrair essa cafeína, já que ela tem alta associação com esses componentes. E nesse processo é como se você lavasse aqueles cafés. Acaba que você retira outros elementos, como algumas proteínas e açúcares, que seriam essenciais no processo de torra do café. Importante dizer que não fica nenhum resíduo dessas substâncias nos cafés. Mas quando as pessoas falam, café descafeinado, não tem o mesmo gosto, é porque dependendo do método que essa cafeína foi extraída, ela extraiu, esse método pode ter extraído outros elementos que vão fazer falta na hora da torra. A Nespresso utiliza métodos naturais para a extração da cafeína. E basicamente são dois. Um deles é chamado Swiss Method, ou Swiss Water Method, que foi criado pela Nestlé, aliás. Hoje já existem outras empresas que fazem no mundo. Mas ele utiliza água como solvente. E aí pode parecer óbvio, né? Como assim utilizar água? Seria muito mais fácil. Mas tem todo um controle de pressão e temperatura para você garantir que vai tirar aquela cafeína. E é possível que esses outros sólidos solúveis também saiam. Então, depois
os compostos aromáticos, às vezes, no Swiss Water, eles também vão embora também, né?
No caso, as proteínas e os açúcares, que lá na torra, quando você vai fazer algumas reações, e acontecem algumas reações de Maillard, de Stecker, acaba fazendo falta, né? Você não vai ter aqueles aromas tão doces, aqueles sabores tão apreciados no café. Então, depois que você tirou essa cafeína, aquele líquido que saiu, ele vai ser, vai passar por um outro método, como se fosse ser centrifugado, vai, digamos assim, que aí você separa somente a cafeína pura. E o que saiu, você, por pressão, consegue colocar de novo no café. Então, você Fantástico. Não perde nada naquela composição. Esse é um método, que é um método natural utilizando água, que nós utilizamos hoje uma fábrica que fica na Espanha, em Girona, é lá que os cafés são, então, passam por esse método. E o outro método que nós utilizamos, também é considerado um método natural, utiliza CO2 supercrítico. E aí já é uma outra tecnologia que nós utilizamos na Alemanha, e é lá então que esse café é então descafeinado. Depois que eles passaram por esse processo de descafeinação, eles voltam então para as nossas fábricas. E aí é que eles vão começar por todo o processo de blendagem, de torra, de moagem de cada um deles, como todos os outros cafés. O que é interessante aqui é que quando você tem um café cuja cafeína foi extraída utilizando métodos naturais, o consumidor, quando você faz degustações às cegas, ele não percebe. E até no meu mestrado, que eu fiz, foi exatamente sobre isso. Qual era a percepção do consumidor em relação à bebida que foi submetida a diferentes métodos de extração de cafeína. E ali eu consegui provar que o método químico, por exemplo, ele percebia, enquanto que o método natural, ele percebia como equivalente ou semelhante ao outro, né, que não tinha sido extraída a cafeína.
Então, fantástico.
É importante ter essa percepção do consumidor. E os cafés da Nespresso, que hoje têm a opção descafeinado, eles são a semelhança do que são a sua versão original, digamos assim, do ponto de vista do consumidor.
Perfeitíssimo. E o método por extração de CO2 supercrítico, ele promete muito aí na indústria dos alimentos, inclusive ele não retira os compostos aromáticos, né? Você não precisa acrescentar de novo, eu não sei se eu estou enganado ou não, mas pelo que eu me lembro, o supercrítico você não precisa recolocar os aromas, porque ele não tira muito dos aromas. E uma outra dúvida, entre os dois métodos, você já chegou a fazer uma pesquisa, qual deles você acha que produz o café mais refinado, digamos assim, ou mais parecido com o original? Ou você não consegue distinguir se for o Swiss Water e o supercrítico?
Eu diria que você não consegue distinguir nenhum dos dois. Nunca fiz especificamente esse tipo de degustação, mas como nós sabemos que em cada um deles você consegue extrair somente a cafeína e preservar a integridade do grão, o resultado que você vai ter na bebida é o que realmente importa para o consumidor, com a qualidade como aquele que ainda tem cafeína, né?
Muito interessante. E, Cláudio, você que fala com tanto amor aí ao café e às cápsulas e tem esse conhecimento fantástico, se fosse dar alguma dica aí para os amantes, quais são as melhores dicas para os amantes de café consumirem as cápsulas da Nespresso? Existe alguma que é a sua queridinha? Existe alguma dica que você fala assim, ó, tenta tomar essa com essa? Alguma coisa assim que você percebeu durante esses tempos de experimentação individual?
Eu diria que assim como os cafés, as pessoas são diferentes. Nós, por muito tempo, tomamos o mesmo tipo de café. E hoje nós já sabemos que podemos escolher um café para amanhã, um para depois do almoço, um outro para tarde, um para noite. Porque aquilo que eu gosto pode ser diferente daquilo que você gosta. É por isso até que nós oferecemos diferentes tipos de café. E você fala, eu gosto de café intenso. Bom, se você gosta, eu tenho pelo menos 6 tipos para você. Ah, mas eu gosto de café equilibrado. Também tem opção para você poder escolher e navegar só daquela família que você realmente gosta, antes de você desbravar outros tipos de café e outros tipos de sensações também. Eu acho que estando aberto ao que cada um café tem a te oferecer, como eu disse, café não é tudo igual. Eu costumava dizer que é um café em cada cápsula, né, a gente conseguia ter também uma paisagem encapsulada. Eu estava errada. Porque não é só a paisagem que você tem, né? Você tem ali protocolos, você tem cultura, você tem um trabalho, muitas vezes, distinto de uma região, de um país para outro. Eu não posso comparar o que é a produção na Colômbia com a que é do Brasil, com a que é da Indonésia. Cada um trabalha de uma maneira. E isso foi o desenvolvimento de muito tempo, né? De diferentes pessoas para ter uma característica num determinado café. Então, creio que está aberto a isso. E nós utilizamos uma régua de intensidade para perguntar o que você prefere, mais intenso ou mais suave? Quase como se fosse uma medida de sapato, né? Então, se você é 40 ou se você é 35, é muito ajustada àquela sua necessidade, a quem você realmente é. Nós temos uma régua de 1 a 12, para poder orientar o consumidor, se ele prefere mais suave, ele pega os números mais baixos, se ele quer os mais intensos, os números mais altos. Se você não conhece, vai ali na régua um 6, né? Um 5, 6, porque é uma boa maneira de você começar sobre a intensidade daquele café. Lembrando que não tem qualquer relação com a concentração de cafeína. Não é a intensidade que determina isso, mas a variedade do café e a maneira como ele foi extraído. Como dicas, eu coloco essas como as primeiras. E quando você consome de maneira harmonizada, fica mais fácil de entender. Me explico, né? Dependendo como for o seu café da manhã, se você gosta um pão com manteiga, você pode ter essa característica enaltecida consumindo um café longo, é um linício longo, por exemplo, que vai trazer ainda mais aquele perfil daquela bebida. Ou se você quer um café mais intenso para depois do almoço ou final do dia, um ristretto, que é esse típico café italiano, combiná-lo com alguma especiaria ou com algum tipo de elemento, como um presunto de Parma, por exemplo. É uma maneira que você tem de entender mais ou fazer com que aquele café se expresse melhor e didaticamente ajuda muito na compreensão e você formar ainda mais seu repertório sensorial em relação àquela bebida.
Pô, muito interessante. E existe algum padrão de consumo diferente dos países? Por exemplo, o Brasil geralmente gosta de café mais leves, os Estados Unidos geralmente de cafés que você faça um café mais longo. Porque vocês têm até o café Índia, que ele traz a espécie, né, robusta. Então, assim, existe alguma diferença no consumo mundial, já que a Nespresso é uma marca que abrange o mundo inteiro? Existe algum comportamento do consumidor diferencial em relação às culturas?
Sim, não só em relação ao volume que se consome de café diariamente, como a maneira como se consome, né? Uma xícara de café por dia, então um per capita aí de uma xícara de café, nós temos como um limite para considerar um país desenvolvido ou em desenvolvimento para o consumo. E o Brasil está exatamente nessa característica. Historicamente, a gente sempre consumiu café muito torrado, mas numa busca até de esconder alguns defeitos, e você coloca muito açúcar, em média o Brasil coloca 12 gramas de açúcar, o que definitivamente altera as características daquele café e esconde, né, muitos dos defeitos que ele poderia ter. Daí a nossa indicação, a sugestão, que você consuma sem açúcar. Mas os países são distintos. O nosso paladar brasileiro ele foi acostumado a ter essa bebida mais intensa, mas nos últimos anos o brasileiro tem cada vez mais se aberto para outros tipos de cafés e outros tipos de experiência. Quando eu falo dos países nórdicos, estou falando ali da Europa, Finlândia, Dinamarca, eles consomem 10, 12 porções de café por dia, todas longas e muito fluidas, né? Numa concentração menor, parecido com o que a gente tem nos Estados Unidos, né? Você acaba tendo uma porção grande de café, mais diluído também, e que você toma ao longo do dia. Não é à toa que eles são o maior bebedor de café do mundo em termos de volume de consumo interno, sendo o Brasil o segundo maior bebedor. Mas cada país tem essa característica. Os italianos, que não produzem, não plantam um pé de café, né? Mas tem uma cultura muito forte do café e sabem tirar excelentes bebidas ali, consomem um café curtinho, né? Aquele ristretto, quase que o néctar daquela bebida, trazendo sempre o que é melhor de cada um deles. Então, é muito distinto o que você tem de cultura de café, de métodos de preparo e de formas também de você processar aquele café e que acabam gerando uma experiência única para o consumidor também.
Fantástico, fantástico. E qual que seria o seu preferido, se você fosse enumerar o seu paladar?
Eu tomo muitos cafés. eu gosto de café bom, né? Mas eu estou numa fase de longos. Eu tomo muitos cafés longos. Porque como eu tomo vários cafés ao longo do dia, acima até da recomendação, mas é algo que, para mim, já estou acostumada, eu já estou adaptada. Então, quando eu faço em 110 ml, ele rende um pouco mais, né? Então, seja o Fortício Longo, o Em Vivo, o Linizio, esses são todos cafés que eu tomo bastante, o Etiópia também, eu tomo muito ao longo do dia, mas varia. É essa fase que eu estou agora. Eu ando tomando muitos cafés longos e já coloco na minha mug e vou só abastecendo ali, fazendo novos cafés.
Muito bom. E deixa eu te perguntar uma curiosidade. Com todo esse tempo que você tem aí de Nespresso, qual foi o fato que mais te chocou, assim, a curiosidade mais interessante que você falou assim, nossa, jamais imaginei que isso é assim ou foi assim, ou que a história foi essa. Qual foi o fato assim, que você ficou mais impressionado em descobrir e falar, realmente isso eu jamais esperava, eu fiquei muito chocada positivamente com essa informação. O que mais te impressionou quando você entrou nos bastidores?
Eu sou mineira, né? Já deu para perceber aí pelo meu sotaque. E tenho, talvez, na minha história, o que eu mais tenho aprendido de café foi na minha infância, foi na minha adolescência. Coisas que talvez nenhum livro vá me ensinar, né? Ainda que eu tenha estudado bastante isso também. E quando eu vim para Nespresso, fui entender como funcionava, era muito diferente do que eu conhecia na realidade no campo. Uma marca que realmente trabalhava o ano inteiro com as famílias. A gente, não conheço todas, mas eu conheço uma boa parte. E é uma relação muito verdadeira para construir isso, essa relação de dignidade, de respeito, de reconhecimento para cada uma das pessoas que se dedica para a produção no campo. Eu vejo que essa é uma delas. E até quando eu falei para o meu pai, também outro legítimo mineiro, quando apresentei, falei, eu recebi a proposta de ir para essa empresa, o que você acha? Ele pegou, sentiu, cheirou, né? Falei, como assim, café de pastilha? Não é assim que ele falava. E aí nós degustamos juntos, porque para mim foi muito importante a opinião dele, para eu aceitar e vir para cá. Então, acho que isso do início da cadeia. E a outra, como profissional de saúde, uma curiosidade que eu queria compartilhar. As nossas cápsulas são feitas em alumínio, por ser o único, ou por ser o melhor material, que protege o frescor do alimento por muito mais tempo. E internamente, as nossas cápsulas são revestidas com uma película alimentar, para que não tenha qualquer contato do alumínio com o pó de café. Então, com isso, a gente garante uma segurança ainda maior para o nosso consumidor, de que não vai ter qualquer transferência desse elemento, no caso o alumínio, da cápsula para aquele pó de café. Então, são Perfeito. Duas coisas que, para mim, foram fundamentais. Esse entendimento de como funcionava o início da cadeia, mas também algo que o consumidor não tem nem ideia que está ali dentro revestindo, mas que é um compromisso muito grande que nós temos para garantir cada vez mais um excelente produto e de maneira segura para ele.
Muito bom. E às vezes a gente vê, né, até algumas pessoas falam, não, mas você vai consumir café de cápsula e tem alumínio e tal, e as pessoas não fazem realmente ideia disso. Eu já ouvi isso algumas vezes de algumas pessoas, e eu nunca falei, nunca afirmei, porque eu sempre tive dúvida, né, nunca soube exatamente qual era o método, mas muito interessante saber tudo isso, inclusive o método da descafeinação. E por que vocês não colocam isso, por exemplo, na embalagem de descafeinação? Qual que é a dificuldade? Porque tem muitos métodos que embala para muitos países. Qual que seria a falta da comunicação dos consumidores já terem acesso a essas informações?
Realmente, a nossa embalagem, ela atende vários países. Você pode ver que tem ali várias línguas na mesma embalagem. E o espaço é pequeno para que a gente consiga colocar todas essas informações ali. Então, só de colocar as informações que são necessárias, que são obrigatórias, já ocupou uma boa parte do espaço. Mas a gente tem comunicado, procurado disponibilizar cada vez mais esse tipo de informação e avançado esse esclarecimento com os nossos consumidores também. Então, aqui a gente, na embalagem a gente não consegue, mas a gente tem disponibilizado em outros canais esse tipo de informação para ele.
Perfeito, entendi, perfeitíssimo. E se a gente fosse pensar, a Nespresso é uma marca que começou com um método completamente moderno, né, principalmente para a época, e até hoje em dia o método é um método moderno, um método inovador para fazer uma espécie de um café, que é uma bebida que tomamos rotineiramente, e ganhou o mundo. Ao que você considera essa capacidade da Nespresso atingir hoje tantas pessoas? Qual foi o fator chave para que isso acontecesse? O que você poderia, pela sua visão, jogar assim, na conta do sucesso da Nespresso? Qual seria o fator principal que deu à Nespresso essa visibilidade e essa dimensão que ela tem hoje?
Eu acredito que a Nespresso tem um papel fundamental em trazer um protagonismo para o café. Nós viemos de uma cultura que a gente prepara muito café e a gente joga fora. Quem nunca jogou uma garrafa de café fora, né? Todo mundo já preparou um café filtrado, não consumiu e botou no ralo da pia. Então, a Nespresso acredita nessa valorização do café como alimento e nessa experiência que a gente pode levar. Trazer essa atenção para o café, fazer com que ele seja reconhecido, seja percebido, gera uma experiência memorável para aquele consumidor. E você se conecta pelo sabor, você se conecta pela experiência, pela emoção no final do dia também. E isso é possível graças também ao nosso modelo de negócios, porque como a gente atende nosso consumidor diretamente, nós temos as nossas boutiques e através delas é que atendemos o nosso consumidor, nós conseguimos entender quem ele é, o que ele gosta, como ele consome. E também falar com ele de maneira personalizada por conta disso. Isso nos diferencia, porque nos traz informações que são relevantes para entender, mas faz com que ele se sinta também valorizado e com um tipo de relacionamento bastante específico, né? Com esse olhar muito voltado para a experiência que ele pode ter. Eu diria que essas duas vertentes, a capacidade que a Nespresso pode ter em chamar atenção para o café, ampliando a percepção da bebida. Eu não digo educar, não, eu acho que não é isso que a gente faz. Né? Seria ousado da minha parte dizer isso, ainda que passe sim por um processo educacional, mas aqui é despertar o interesse para que ele conheça mais sobre aquela bebida, que no final do dia é cultura que a gente bebe.
Perfeitíssimo, fantástico. E se você fosse pensar, como a Nespresso vem já desenhando o futuro, né, 20 anos antes, 15 anos antes de alguma coisa acontecer, o que, que a Nespresso hoje faz que você acredita que é uma tendência futura? Quais são as perspectivas para o consumo do café no futuro?
Cada vez mais o consumidor quer saber como esse café está sendo produzido, de onde ele vem. E dar mais transparência a toda essa etapa da cadeia é algo que nós temos trabalhado cada vez mais. E não basta ter um produto de qualidade, ele tem que ser produzido em equilíbrio com o meio, ele tem que ser produzido de acordo com princípios de sustentabilidade e o consumidor quer entender como isso funciona. E muitos dos nossos projetos vêm ao encontro dessa necessidade do consumidor, mas algo que remonta mesmo à Nespresso lá no seu princípio. É claro que hoje nós temos uma série de lançamentos que já estão aí no mercado, de projetos também. Hoje eu tenho visibilidade do que vai ser lançado pela marca daqui a uns 3 anos. Imagine, se eu já sei disso, imagine a equipe de desenvolvimento na Suíça, onde eles já estão, né, pensando em novas tendências, em novos tipos de café. Coisas que nós temos lançado, temos trazido, por exemplo, cafés gelados. Em um país como o nosso, que é um país tropical, tem um super potencial para consumir outro tipo de bebida ou ter uma outra experiência no café, ampliando as ocasiões ao longo do dia. Isso nós fizemos em algumas edições limitadas nos últimos anos e foi uma aceitação super positiva. É claro que é um processo, já que não é um hábito tão arraigado aqui, nós ainda não temos isso no nosso hábito, mas temos crescido cada vez mais. Isso eu coloco como uma delas, mas também para que o café tenha esse sabor, esse significado. Resgatar algumas regiões que já foram grandes produtores de café ou que têm capacidade de produzir excelentes cafés, trazendo perspectivas e fazendo com que ela se regenere e se recupere também. Então, nessas vertentes, em termos de experiência, em termos de o que tem por trás da cápsula e como ela é produzido, são os dois caminhos que nós mais temos trabalhado para os próximos anos.
Fantástico, fantástico. E, Cláudio, obrigado aí pelas informações. A pergunta final, que não quer calar: se você tivesse uma dica para aquelas pessoas que são consumidoras de café, com tudo que você viu desse método de produção, a história da Nespresso, os cuidados da Nespresso, se você tivesse uma dica, seja para consumir café, ou seja uma dica para a vida, com tudo que você viu, com tudo que você aprendeu em relação à cultura da Nespresso, qual é a dica de vida que você daria para aquelas pessoas que querem evoluir na sua própria vida e que querem continuar consumindo um bom café todos os dias, mas sendo melhores do que elas foram ontem? Qual seria a dica que você traz como bagagem dessa sua vivência?
Bom, como dica eu traria para o café é você tomar com atenção, por algumas razões. Primeiro, para permitir que o café expresse todo o potencial que ele tem, e com isso você consegue notar todas as nuances que cada um possui. Também tomar com atenção, você valoriza aquele momento do café e uma cadeia inteira que trabalhou para que ela acontecesse. Sabendo que se hoje nós estamos conseguindo tomar um café, é porque teve o trabalho de diferentes pessoas, famílias, o ano inteiro para garantir que aquela excelência ia chegar na sua xícara. E ter a consciência disso, esse resgate do que essa história do café e de como ele foi produzido, é super importante. Para que o consumidor possa buscar cada vez mais entender como aquele café é produzido, quais são os compromissos que aquela marca possui e o trabalho que está sendo realmente feito em todo o campo. Ao mesmo tempo, quando você degusta com atenção, você amplia suas possibilidades. Você toma com muito mais cuidado aquele café e descobre quais são as possíveis preferências que você vai ter de manhã, à tarde, à noite, até de acordo com a mudança de humor, talvez o seu café também seja diferente. Café litragem. Você precisa tomar cafés para poder fazer esse repertório. Assim como voar, né? Para tirar o brevet, você tem que ter horas de voo, não é? Café também. Não há como ser um conhecedor de cafés se você não toma e não se possibilita, né, descobrir diferentes sabores. Então, como uma dica, eu diria que esse tomar com atenção, degustar de fato, seja pelo aspecto sensorial que você pode ter, mas também de valorização de toda uma cadeia que se dedicou para que ele possa ser produzido.
Senhoras e senhores, está aí Cláudia Leite, mais de 20 anos de background aí, estudando café, a indústria por trás do café. Cláudia, muito obrigado pelas suas informações. É impressionante como eu falo com você, eu ouço você falar, eu tenho vontade, né, de consumir as cápsulas. Isso, assim, esse papo todo, essas informações todas me deixam muito mais tranquilo. Quando eu olho para a cápsula da Nespresso, eu tenho uma outra relação completamente diferente do que eu tinha na outra vez que a gente se falou. Foi exatamente essa é a minha sensação. Então, obrigado aí por espalhar essas informações para o público geral. Acho que realmente a gente precisa cada vez mais nos munir de informações para que a gente consiga ter decisões, né? Em qual marca consumir, o que comprar, o que que a gente vai colocar para dentro do nosso templo. E você faz isso com muita maestria, com muito carinho, com muito amor pelo que você faz. Muito obrigado por ser essa grande entendedora e curiosa do mundo do café. E muito obrigado por dedicar o seu tempo para ensinar aqui os nossos avatares que também gostam de consumir um bom café e desejam saber o que tem por trás dessa marca. É claro que todas essas informações que você trouxe aqui jamais será possível ter em algum rótulo, né? Você trouxe de uma maneira muito eficaz e muito profunda. Então, eu agradeço muito por você dedicar esse tempo aí para fazer essa sua missão. Todo mundo vai desfrutar muito desse episódio. Obrigado mais uma vez pela sua presença.
Obrigada mais uma vez pela oportunidade e a todas as pessoas que te seguem. Foi realmente um prazer poder falar um pouco mais desse café e se instiguei para que as pessoas tenham esse desejo de consumir um bom café e conhecer o que tem por trás. Nosso objetivo foi atingido. Muito feliz. Obrigada mais uma vez.
Decreti.